Pra que ser um machão, se você pode ser legal? É com essa célebre frase que está dominando a cabeça da família brasileira que estamos começando o podcast Homem Sem Tabu.
We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before.
One, two, three, listen.
Começou com essa galinha, Thiaguinho? Boa noite pra você que tá aí assistindo ou só ouvindo, se você é uma audiência mais raiz do podcast, só ouvindo nas plataformas de áudio, muito obrigado pela sua audiência, ou boa tarde, bom dia, não sei que hora que você tá me vendo, nem que hora que você tá me escutando, mas eu agradeço a presença de vocês, estamos falando aqui mais uma vez dos estúdios Startar, a melhor produtora de conteúdo. Um beijo pro meu irmão Júlio Lisboa, toda a família Startar, Thiaguinho que tá aqui com a gente sempre, não se cansa, eu achei que ele ia dar 2, 3 programas e ele ia embora, mas ele gosta da gente. Muito obrigado a todo mundo da Startar e também, obviamente, muito obrigado aos nossos patrocinadores. Thiaguinho, pode botar na central que ela voltou. Ela voltou e a gente tá aqui para agradecer a KTO. Muito obrigado, KTO, tá aqui com a gente desde do começo de tudo, desde quando tudo era mato, junto com a Startar, meu irmão Júlio Lisboa e o Homem Sem Tabu. Muito obrigado, KTO. Se você não for um pouquinho esperto, fez até a quinta série, por exemplo, e quiser ganhar um presente da KTO, você pega o teu celular, aponta para esse QR Code que tá aparecendo aqui no canto superior direito ou esquerdo, que eu nunca sei, mas vai, tá aparecendo, você sabe que é um QR Code. Você ganha 20% no seu primeiro depósito com o cupom HSEMTABU lá na KTO. Muito obrigado, KTO. E, obviamente, agradecer a toda a rede de motéis Paradiso, do nosso amigo Patrick. Muito obrigado, Paradiso Motel, Medieval Motel Spa e Florence Motel. Muito obrigado por estarem aqui com a gente como patrocinador, o último episódio do ano do podcast Homem Sem Tabu. A gente entra de férias, porque todo mundo merece, né? Merece ter férias, vão comer um peru, estourar uma sidra cerezera e a gente volta dia 10 de janeiro. E eu quero uma, Thiaguinho, uma salva de palmas para nossa convidada de hoje, que vai fechar. Uma salva de palmas antecipada para nossa convidada Bibiane Hag. Muito obrigado pela sua presença, hein?
Muito obrigada pelo convite.
Você tá bem?
Tô ótima.
Tá feliz de estar aqui?
Tô ótima. Muito obrigada.
A gente tinha falado há um tempo.
Sim.
Inclusive, a gente vai fazer de novo, porque a gente lá no começo, vem eu, aí a gente conversou, meu marido, não sei o quê. Enfim, um dia a gente conversa sobre isso de novo. Muito obrigado pela sua presença. Sinta-se em casa.
Muito obrigada.
Fique à vontade. Se quiser água, o Thiaguinho, ele é 2 em 1 aqui. Aliás, 2 em 1 não, ele é muito coisa. Então você grita, a câmera muda sozinha, ele vai lá buscar água. É maravilhoso, o Thiaguinho é foda. Muito obrigado pela sua presença. Hoje o tema, eu tava conversando com você e eu falei, vamos pensar num tema. Só se botar digno.
É o que mais falam.
Botar digno. Aliás, ó, eu sou um cara preparado. Eu procurei no Google o significado da palavra digno. Vou ler para as pessoas aqui. Ó. Digno, que merece, credor, que está em conformidade, apropriado, conveniente, adequado. Então, se não é digno, não é apropriado, não está em conformidade, não é adequado, não é conveniente. Por que que as pessoas falam tanto, você já ouviu isso, que a criação de conteúdo adulto não é uma profissão digna? Você é uma criadora de conteúdo, certo?
Certo.
O que você faz não é digno?
Não, Bibiane? Aparentemente, para algumas pessoas, eu deveria, assim, ó, ir pro inferno, coisa pior, né? Né? É uma coisa que a gente escuta muito. Uhum. É bizarro, assim, eu acho que isso de dignidade, muito interessante o conceito que tu trouxe, porque até vindo para cá, eu tava pensando, né? Nossa, quem é alguém para dizer o que é digno para outra pessoa, né?
Sim.
Então, tipo assim, eu acho que dignidade muitas vezes é colocar a comida na mesa, uhum, sabe? Uhum. E eu sei até onde é digno o que eu faço para mim.
Uhum.
E não o quanto é digno o que eu faço para você, né? Para outra pessoa. Isso eu acho que é uma coisa que as pessoas confundem muito. Então, a gente se depara, assim, nesse meio com as pessoas dizendo o que, que a gente deveria ou não fazer.
Uhum.
Sendo que ninguém sabe, de fato, se não pagar, o que, que é que eu faço,
uhum.
sabe? Então,
Sim.
cada uma tem um estilo.
Sim.
Eu, por exemplo, não faria algumas coisas, não
uhum.
faço algumas coisas
uhum.
que algumas meninas fazem.
Tá.
Porque eu não me sinto à vontade, porque
Sim.
não é o meu estilo.
Sim.
Então, tem menina que gosta de fetiche, tem menina que gosta de BDSM, tem vários tipos de formas de tu usar essa tua imagem na criação de conteúdo que pode ir dentro do teu limite ou não,
Sim.
sabe? Eu penso mais que isso é uma coisa pessoal do que os outros deveriam meter o bedelho, sabe?
É o famoso de falar da vida dos outros.
É.
Até porque, vamos combinar, falar sobre dignidade é um bagulho igual você falou no começo. É muito... Porque o cara que tá falando que não é digno, se for olhar pra que o cara ou a pessoa que seja, né? Pô, o cara faz um monte de merda na vida dele, entende? Então, tipo, quem fica apontando o dedo pras pessoas, eu acho meio zoado, assim. É uma preocupação que... Sei lá, o que que você que tá aqui agora, mas... Sei lá, qualquer pessoa que cria conteúdo, o que que esse cara, essa pessoa tem a ver com a vida dela, né? Mas faz quanto tempo que você... Que
faz...
você trabalha,
uhum.
vou
Com
dizer,
isso.
nesse ramo, nessa, uhum. nesse ramo.
Nesse tempo aí.
Quanto
faz
tempo?
3 anos que eu comecei. Eu comecei tarde, né? Eu tenho 35 anos, né?
Uhum.
É uma coisa que eu não costumo falar muito, assim, a minha idade. Porque a gente também descobriu, assim, com o tempo... que a criação de conteúdo é uma coisa que as pessoas elas pagam muitas vezes para ver a minha imagem, não necessariamente a minha imagem do momento,
uhum.
sabe? Então é uma coisa que a gente vem descobrindo com o tempo. Tipo, eu tenho conteúdo criado de muito tempo atrás. Então, tem plataformas que têm rios de conteúdos meus antigos. E aquilo lá já é suficiente, sabe?
Tá,
e
tá.
mais e mais pessoas vão conhecendo, vão acessando. Mesmo eu não criando mais conteúdo, eu já percebi... que tem esse acesso, mesmo de conteúdo residual, digamos
uhum.
assim, né? Então, assim, tem fases que a gente cria mais conteúdo, menos conteúdo. E uma coisa que muitas pessoas falam é... Ah, e quando tu não tiver mais corpo pra isso? Primeiro, que é ter corpo pra isso? Enquanto eu me senti à vontade de fazer isso, né?
Uhum.
A diversidade que a gente tem de criadores de conteúdo é incrível.
Uhum.
E isso não existe, isso que as pessoas falam. Tu pode, talvez, mudar de nicho, isso sim, sabe?
Uhum.
Então, isso aí também... Tu falou antes, assim, sobre dignidade, não sei o quê. Quem consome também tá ali gostando de consumir aquilo,
uhum.
né? A gente faz o entretenimento,
uhum.
de certa forma, ali.
Sim.
A gente tá dentro do nicho de entretenimento. E outra, vou te dizer, o que tu acha? Eu acho que se a gente perguntar pra 10 homens se eles gostariam de trabalhar com isso, sendo criadores de conteúdo...
Mas eu? Ué?
Gente,
mas
vocês
eu vou te...
fariam também se fosse assim pra
Não,
vocês.
Mas eu acho... A Kelly tava me zoando esse dia que ela ia... Como fala? Tipo ser agenciadora, que ela ia ser minha assessora, sei lá, pra criar conteúdo. Uma vez, o ano passado, eu criei uma conta numa plataforma e... Só que a gente se pega, eu sei que tem vários nichos, várias pessoas, tipo, diversidade, sei lá, de corpos e tal. Não vou ser hipócrita de dizer que as pessoas consomem talvez da mesma maneira, porque a gente ainda existe um, sei lá, um padrão e tal, assim, na sociedade como um todo, tá? Mas quando eu fui criar isso, eu falei, ah, eu não sou o malhado, entendeu? O cara fortão, o padrão e tal. Falei, ninguém vai assinar essa merda que eu vou fazer, não sei o quê. Aí eu fiz na época, teve lá umas primeiras assinaturas, postei umas coisas, mas eu nunca mais fui pra frente. E eu parei, não foi só por isso, mas eu tava entrando numa agência na época pra ir pro mundo mais corporativo. E assim, ó, logo que eu criei, eu entrei pra essa agência. E na minha cabeça, a primeira coisa que veio foi, eu não vou ficar, não por mim. Na minha cabeça, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas pras pessoas, entende? Uma empresa que vai me contratar pra dar uma palestra. A chance dela olhar pra mim diferente, se ela sabe que eu crio conteúdo ou não, é grande. Você concorda com isso?
É um pouco queimar a ponte, sim.
Sim, sim.
Eu acho que isso é uma decisão muito difícil de ser tomada. Eu acabei podendo tomar essa decisão mais tarde. Uhum. Agora, as meninas começam muito cedo, né?
Pois é.
Então, 18 anos, 20 anos. É, eu acho, assim, que elas são muito corajosas. Uhum. Eu, com 18, 20 anos, eu não tinha noção do que eu ia querer pra frente, uhum, sabe? Até porque eu tava em outra trajetória, né?
Sim.
Me formei em contabilidade, me formei em gestão financeira, trabalhei 10 anos em multinacionais.
Caralho.
Então, eu era especialista em gestão de impostos.
Caralho, eu ia até te perguntar o que você fazia antes, lá atrás.
Ah, eu já tive algumas vidas aí. Comecei super formal, assim, dessa forma. Hoje em dia, se eu quisesse voltar pra contabilidade, olha, gente, eu acho muito difícil. Muito difícil, ainda mais se fosse... Não fosse home office, fosse dentro de um escritório, né?
Sim.
Que foi um dos lugares mais hostis que eu já trabalhei, uhum, foi dentro de corporações.
Sim, sim.
É, o assédio era, assim, insuportável. Ainda mais eu entrei com 18 anos na minha primeira multinacional. E assim, era uma fábrica e tinha muito poucas mulheres mais jovens. E eu recebia assédio o tempo inteiro, uhum, sabe? Uhum. E não é porque tinha poucas. Então, uhum, a gente passava pela fábrica, chegava no computador, tinha e-mail, tinha gente ligando pro ramal.
É mesmo?
É, chefe, ligando também, assim, fora de horário comercial, bêbado. Não, não faz ideia das coisas assim que... E isso faz um tempo, né?
Uhum,
eu tô com 35, isso faz um tempo. Naquela época, cada vez mais, assim, isso tá proibido.
E mudando, pelo menos.
Mudando o pensamento, né? Mas ainda eram empresas que tinham um pensamento bem antigo, sabe?
Uhum.
Então, é o tipo de empresa, assim, que se eu fosse trabalhar com uma roupa que não fosse apropriada, talvez, né?
Uhum.
Que eu não achava isso, mas talvez em mim ali achava, uhum, que não era apropriada, que já aconteceu. Mais de uma vez eu tomava advertência por estar com calça social e blusa, mas muito justa, uhum, ou um decote que não era apropriado, né? Então, esse tipo de coisa... Era normal de acontecer,
uhum,
sabe?
Sim.
Eu não podia, mas o assédio acontecia,
sim,
sabe?
É, o assédio lá com as mulheres de burca vai acontecer, imagina,
então,
né?
Então, assim, hoje em dia, eu mostro o que eu quero,
uhum,
e aí vão falar alguma coisa. Não, antes era certo, né? Agora tá errado, sabe?
Sim, sim.
Eu tava caminhando no sol... É, com meu marido, agora nesse final de semana, que tá quente, né?
Porra!
Nossa, tudo que eu queria era andar sem camisa. E ele tava sem camisa. E eu não posso andar sem camisa, porque meus mamilos são proibidos, gente. Então, por isso que eu vendo mesmo. Eu não posso andar no sol
sem
camisa?
Eu vou vender!
Ah, tá bom. Mas então, vocês vão ter que pagar pra ver. Já que é tão proibido assim, nossa. Senão, né, os caras vão ficar de pau duro, né?
Sim, sim,
se eu
sim.
sair assim, né, eles não conseguem se controlar. Mas a culpa é minha, né, que
sim,
mostrei.
Sim.
Sabe, é tanta coisa, assim, a gente consegue falar de tantos discursos ao mesmo tempo, que no fim das contas, assim, cara, faz o que tu quer, sabe?
Uhum.
Tá te fazendo bem, tá te dando teu sustento, tá te levando a algum lugar que tu quer, pode te abrir muitas portas também pra carreiras artísticas e de influência,
uhum,
também, sabe?
Uhum.
Então, a menina que consegue entender também esses objetivos dela, as habilidades que ela tem também,
uhum,
sabe? É um lugar que te abre muitas portas também. Tu queima,
sim,
algumas pontes, mas te abre muitas portas.
É, o lance de queimar eu entendo que vai na via das pessoas, mais do moralismo ali, né? Porque, tipo, entende? A pessoa não vai te contratar numa empresa, até porque, vamos combinar, né? A pessoa que tá criando conteúdo, ela não tá procurando
não
emprego, entregando currículo.
Obrigada,
né?
Ela vai.
mas não contrataria porque vai... Ah, ela vende nude, sei lá, vamos,
sim,
falar de uma forma mais simples. A Martina veio aqui e o que você falou eu achei interessante, porque você hoje, com a sua idade e sua experiência, obviamente, isso é um ponto positivo da gente ficar mais velho, eu tenho
alguma
40,
coisa
alguma
tem
coisa
ter,
tem
né?
que estar certa. Então a gente, você entende, você já entende com certeza muito melhor, sei lá, dos riscos, ou não riscos, mas dos prós e contras, talvez uma mulher de 18 anos, talvez ainda não consiga ter essa ideia. A Martina tava falando sobre isso aqui, que ela fala, eu não me importo com a opinião dos outros, e lá na frente, talvez, ela falou uma coisa que eu achei, não engraçado, mas interessante, que ela falou, talvez um dia eu queira voltar a ser anônima e não ter essa vida. Eu ainda falei, tipo, eu acho difícil.
Você acha que consegue?
Eu acho difícil. Então eu acho interessante isso. Você considera isso, ou eu tenho uma opinião, a gente pode falar sobre isso, e a gente, enfim, a gente pode falar sobre isso. a criação de conteúdo, quando a gente fala, ah, criação de conteúdo, ligada à pornografia diretamente, é, como é que você vê isso?
Em que sentido?
No sentido de, tipo, se alguém te perguntar o que você faz é pornografia, você vai responder sim ou que não, entende?
Entendo. Entende? Então, depende. Uhum. Eu, com quem não é do meio, com quem não entende ainda essas coisas, eu não costumo falar, sabe? Uhum. Eu simplesmente não costumo falar nada, sabe? Eu não falo sobre esse assunto porque eu já tive muitas experiências ruins, sabe?
Falando sobre
muito,
isso.
Muito, muito, muito.
Por
nossa.
Exemplo?
Eu perdi muitas amizades.
É mesmo?
Muitos contatos, assim, que eram importantes na minha vida. De amizade mesmo, assim, sabe? Até, sei lá, várias pessoas, sabe? Tanto amigas atuais, quanto amigas antigas, quanto pessoas que eu já conheci. Muitas pararam de me seguir, muitas me falam mal de mim pelas costas. Muitas, 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 muitas. Ainda mais em Porto Alegre, né? Sabe como é que é aqui, essa coisa? Sabe? Se fosse em São Paulo, todo mundo tava cagando. Né? Mas aqui não. Aqui as pessoas têm que ter assunto pra falar. E eu acabei me podando um pouco em relação a isso, sabe? Eu já ouvi de muitas amigas assim, ai, Bibi, tu não pode falar sobre teu trabalho na frente das outras pessoas. Grupo de gurizada, não família. Gurizada. Uhum. E eu, gente, mas o meu trabalho é muito mais legal do que o teu, que é analista de TI. Eu aposto
eu
que
acho que a gurizada vai achar mais interessante.
Juro pra ti.
Mas você realmente, tipo, chegou... Tipo, de você se afastar ou de realmente pessoas se afastarem e perder a amizade? Nesse
As
ponto?
Duas coisas.
É mesmo?
É. Bem difícil. É uma coisa que, assim, quando eu comecei, eu fui descoberta por um cara que virou meu assessor ali no início, né? Ele é um fotógrafo, já foi fotógrafo de Playboy, de GQ, Men's Health, Woman's Health, mora em Miami. Enfim, ele é um cara muito foda, assim, dentro da área, e ele já fez muitas meninas. E aí ele me descobriu na internet, e aí ele me mandou o papo real, assim, sabe? Ele disse, olha, tu, a partir de agora, a coisa acontece muito rápido. A gente vai se programar por um mês, e quando tu lançar, tu vai descobrir quem é a tua amiga de verdade, quem é teu, sabe, as pessoas que realmente, né, gostam de ti, que não sei o quê. Daqui a pouco tu vai começar a ganhar dinheiro muito rápido, e aí também vai acontecer outro movimento, que tu vai ver. Algumas pessoas vão voltar a se aproximar
também.
Outras pessoas vão achar que não, tu pode estar bem, mas não melhor que eu, e vão se afastar. E tudo que ele falou aconteceu. Tudo que ele falou. E eu fiquei apavorada, né? Porque não é bem assim, não sei o quê. E ele, você fala demais, você tem muitas amigas, você tem, sabe, anda com muitas pessoas, você tem que ser mais na sua, você não pode ficar aparecendo. Não... E eu, aquilo pra mim era bizarro, porque eu tava solteiro, queria mais ir pra noite, não tava nem aí. Então, quando eu comecei, assim, foi muito difícil isso, sabe?
Tá.
Ele até falou, não fique com ninguém na sua cidade. É uma ordem. E aí eu, tá, né, gente, tá,
você
beleza.
É de Porto Alegre.
De Porto Alegre. Tá, ele, tá. Se quiser, vai pro interior fazer putaria. Em Porto Alegre, de graça, tu não pode fazer nada. Porque senão, por que que vão comprar a tua imagem,
né? Tá,
se
entendi.
Tu tá ali disponível.
Entendi,
o primeiro
entendi.
Público que tu vai vender é na tua cidade.
Entendi.
Se tu não vender bem na tua cidade, tu não vai vender bem em lugar nenhum. Tu
entendi.
Tem que começar aí. Então, a gente teve esse processo ali no início, sabe? Foi muito difícil isso e não deu certo, né? Eu acabei ficando com pessoas da minha cidade, me casei.
Eu ia perguntar isso. Aliás, duas coisas. A gente vai falar, porque eu entendi que então você começou antes de estar com o seu marido.
Sim.
A gente pode falar disso, obviamente, até como é, porque as pessoas me mandaram ali depois no direct para algumas perguntas, né? Ah, como é que é criar conteúdo e se relacionar? Igual quando eu fui pra Paula. A Paula hoje tá solteira, mas quando ela veio aqui a primeira vez, ela namorava. Pô, como é que é ser acompanhante, né? Trabalhar com sexo e namorar. E o namoro dela ainda era fechado, então as pessoas achavam um absurdo.
Nossa, super normal.
Tipo, mas isso pra sua família também tranquilo ou é uma coisa que também pra você tanto faz?
Tranquilo. Assim, eu me importo, assim, com a opinião das pessoas. E se não fosse suave, assim, com a minha família, eu acho que eu não teria feito, sabe? Então, eu comecei... É que tá se transformando muito também. Eu comecei com foto, sabe? Eram umas fotinhos de no implícito, a maioria, sabe? Então, no implícito... O que é o no implícito? Sabe o que é o no implícito?
No implícito é aquilo que você tá sem a roupa, mas não mostra as coisas.
Então, o que são as coisas, né? As coisas.
É mamilo...
Mamilo, buceta e cu, né?
É isso. É isso aí.
Não, porque tem que
resumiu
falar. Tem que falar mamilo, porque são dois, né? Então, tipo assim, às vezes aparece um.
É o implícito, é isso. Não apareceu mamilo, nem é implícito.
Digo mais, tem outros dois elementos também que a gente tenta proteger, assim, quando a gente começa a entender mais o negócio. Nas fotos, né? Assim, de graça, né? Que é língua e pé.
Como? Ah!
Língua e pé. Pé, ok, mas solinhas, de graça.
Ah, por causa da galera do pé.
Claro, claro, é uma coisa, é como se fosse o mamilo, mamilo, buceta ou coisa.
Será que tem gente que tem, que cria conteúdo, tipo, que é só pé?
Tem.
Mentira.
Muito. Muito.
Que
muito.
Não aparece mais nada, é só pé?
Sim.
Bastante. Faz as coisas com o pé?
Sim, bastante.
É
tem
mesmo?
Muita gente que adora, não é meme, não é?
Não, não, eu acredito. Mas, tipo, tanto é que tem mercado e tem gente que só quando eu falo só, vocês entendem, vai. Só cria conteúdo assim.
Tem muitas. Muitas. E homens também, que fazem só de pé também.
Não é possível.
Tem muito.
Eu vou, muita eu gente. Já vou na manicure, eu vou fazer o pé e vou fazer de pé.
Vou te dizer, claro que tem, assim, o padrão que a gente fala,
tá.
Né? Sempre vai ter, né? Um que é aquele que, tipo, sei lá, 60% de quem gosta de pé normalmente vai gostar desse tipo.
Uh-huh.
Que é o pezinho 35,
tá,
né?
Tá,
que é aquele
tá.
Pezinho gordinho, bonitinho.
Mais bonitinho, tipo, tá,
né?
Tá.
Mas tem pé de tudo que vende. De tudo. Tem gente que é apaixonada pelo meu pé, por exemplo.
Você ganha dinheiro com o teu pé? Já
eu
ganhou.
Dinheiro, já, só que eu não faço conteúdo exclusivo de pé, porque eu nem gosto muito do meu pé. Mas tem gente que gosta, então tudo bem, respeito.
Sabe que eu acho, eu vou... Nem todo mundo cria conteúdo assim como eu vou falar. Mas eu, na minha cabeça, e eu já ouvi isso de outras criadoras, tá? Eu não continuei com o meu, por exemplo, além da parte corporativa, que eu tinha acabado de entrar na agência e tudo mais. Eu fiquei com medo de eu ser... De atrapalhar, né? Foi bem isso. Eu acho que eu não tava preparado pra me expor... Ou o meu limite era muito grande, entende?
Entendo.
Porque, tipo assim... eu já ouvi criadora de conteúdo falar assim... Ah, quando eu postava só foto sensual, eu não ganhava o dinheiro que eu posto hoje vídeo com um cara transando.
Uhum.
E eu imagino que seja... Bastante assim, tipo, a grande parte das pessoas cria conteúdo assim, e eu não conseguia me ver assim. Uhum. Tipo, me falaram que meu nicho era o... Como é que fala? Urso! que quem ia assinar meu canal era mais gay, porque é homem, o gordinho peludinho. E aí, só que eu não tava afim de ficar, tipo, botando um consolo no meu cu, entende?
Sim,
assim,
sim.
Pelo menos não na internet, assim, tipo, se eu tiver com a minha namorada, tudo bem.
Você
entende o que eu falo?
Uh-huh.
Então, eu não tava preparado pra isso. E aí eu achei que como se eu não fizesse isso, eu não fosse ganhar dinheiro, então eu falei, eu não quero fazer. A maioria dos conteúdos são assim, explícitos.
A maioria, sim. Não é só, né? Acho que tudo depende muito da imagem que tu tem também, sabe? Do que tu gosta de fazer,
uhum.
Sabe? Então, a gente vai pegar, assim... Alguém que nunca apareceu nem de biquíni nos stories,
uhum.
Por exemplo. Aí vai lá e coloca a foto de biquíni no pago. Pô, interessante,
já, pra
sabe?
Pra quem queria ver,
sabe?
Então,
porque,
assim.
Porque nunca foi visto. Uhum. É um conteúdo exclusivo,
uhum.
Sabe?
Uhum.
Agora, tu colocar uma réplica do que tu coloca no teu free não faz sentido,
não,
né?
Não, não.
Então, tipo, ai, Bibi, eu posso fazer conteúdo soft? Eu fiz mentoria por um ano, mais ou menos. Chegou no momento da minha carreira, assim, que eu comecei a fazer mentoria. Foi muito legal. Conheci muitas meninas e muitas perguntavam. Eu sempre fui uma defensora de conteúdo soft, né?
Uhum.
Tipo, tu começa com soft,
uhum.
Não com pesado, sabe?
Uhum.
Aí tu vai monetizando aos poucos. Pô, a galera tá, viu até aqui, depois tu vai mostrar um pouco mais, a galera
uhum.
Vai querer continuar vendo. Tem uns steps, sabe?
Uhum.
De mostrar.
Uhum.
Não, aí chegou uma hora que tu não quer, tu ainda não mostrou tudo, beleza?
Uhum.
Sabe? Tu porque é algo pessoal.
Uhum.
Teu, sabe? Não, não tem nem a ver, assim, com os outros, às vezes. Tem a ver com, pá, eu fiz isso. Se isso vai te dar esse sentimento, não faz,
uhum.
Sabe?
Uhum.
Então, essa parte, a galera sempre se interessava muito por isso. Esse meu discurso, né, que eu sempre defendi. Eu acho que eu fiquei um ano e meio só vendendo conteúdo soft.
Soft.
Sem mostrar nada.
Sim.
Que nem tu diz.
Era
nada.
Só...
né? Então, totalmente nua, mas aprender a fazer movimentos, poses, sensualizar.
Uhum.
A gente tá vendendo... Não, eu não digo que a gente tá vendendo pornografia.
Uhum.
A gente vende conteúdo adulto, de entretenimento adulto. Então, eu posso fazer um vídeo de sexo que eu mostre outras partes que não necessariamente vai estar
a penetração em si.
Entende?
Tá.
Mas é algo que tu vai olhar e vai dar tesão, sabe? Que é o objetivo daquele
uhum.
Vídeo. Então... Só que o que acontece? Muitas meninas não podiam ir para esse caminho porque elas já tinham uma exposição muito alta dentro das redes, sabe? Então, como é que eu vou vender um conteúdo que é igual o conteúdo
não,
que já posto todo dia, sabe? Então, tu vai ter que mostrar um pouco mais pra engajar, sabe? Pelo menos pra vender pra aquele público que tá te vendo assim.
Sim, a gente tinha falado, aqui a gente faz assim, tá? A gente tá indo pra um canto e volta, pode voltar, pode adicionar, fala o que você quiser, tá? Ah, lembrei, tal coisa. Fica à vontade. Quando eu falei ali atrás da pornografia, você citou agora de novo. Eu já vi pessoas falando assim e eu entendo, na minha opinião, primeiro, eu divido problemas, tem problema e não tem problema, tá? O problema pra mim da pornografia como um todo, primeiro tem os filmes mainstream, assim, tipo, o filme lá, só a meteção, a mina... se fudendo, meter lança, nananã, e papapá, tirando todos os problemas por trás da pornografia, coisas pesadas, tá? Isso, dessa pornografia. E a época que a gente é apresentado? Eu não sei você, a gente tem parecido na mesma idade, sou mais velho, mas ali na década de 80 tamo ali. Eu aprendi, entre aspas, a transar, ou querer ter contato com sexo com pornô. Então, pra mim, o problema da pornografia tem esses problemas e a época que a gente é apresentado a ela. Se você é adulto, eu tenho 40 anos, eu vejo, você e vou assinar teu canal. Na minha concepção, eu não vejo problema assim nisso, entende? Uhum. Só que as pessoas se incomodam. Existe esse incômodo em relacionar a criação de conteúdo à pornografia, entende?
Entendo. Eu não vejo problema nenhum, sabe? Eu acho que cada criadora de conteúdo faz o seu conteúdo como gosta. Uhum. Tem pessoas que gostam de fazer conteúdo de troca de casal, tem pessoas que gostam de fazer gangbang, tem gente que gosta de fazer bastante conteúdo lésbico, sabe? Tem gente que faz solo, né? Acompanhado com o seu casal, tem de tudo, cada um faz o que quer, cada um faz o tipo de conteúdo que gosta de fazer, se sente à vontade, sabe?
Sim.
O que eu acho que é um problema é quando tu entra assim, sabe? Pô, eu vou ter que fazer isso pra dar certo, sabe? Uhum. Aí, pô, tu queimou várias etapas ali de ti mesmo, sabe?
Uhum.
Tipo, não é tudo pelo dinheiro, sabe?
Uhum.
Pô, eu já fiz várias coisas na minha vida, sabe? Quando eu larguei lá o trabalho corporativo, eu ganhava super bem, sabe? Pra época, assim.
Uhum.
E aí, depois eu comecei a minha empresa de uma marca de roupa fitness.
Uhum.
Tive por 6 anos uma marca de roupa fitness aqui em Porto Alegre. E adorei, sabe? Eu queria muito empreender. Então, nossa, aquela jornada foi muito louca. Eu fiz um monte de coisa. Mas nada me deu tanto dinheiro que nem a criação de conteúdo, sabe? E dentro do meu estilo, sabe?
Uhum.
Eu fui indo aos poucos, fazendo só conteúdo solo. Aí depois comecei a fazer conteúdo com algumas amigas.
Uhum.
Algumas outras criadoras de conteúdo. Quando eu digo amigas, amigas que são criadoras de conteúdo,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Fazer
não era a melhor amiga dela de infância. O que não teria um problema
não
se
seria,
fosse...
Não seria, mas quando a gente normalmente não gosta de fazer conteúdo com quem não é criador de conteúdo, sabe?
Ah, tá.
Tipo, até pelo direito de imagem, né? Que pra nós, tipo, pô, ficou a fuder o conteúdo, eu vou lá ter que tirar porque, né?
Não, pessoa...
2 meses depois a pessoa se arrependeu. Uhum. Ou então depois já aconteceu comigo. De fazer foto, daí foto com amigas que só queriam fazer foto ali junto e tal, ver se gostavam, né? E aí ficou muito legal alguma foto junto. Ai, mas eu não gostei do meu nariz da foto. Sabe? Tipo,
sim.
A gente não tem que ter esse apego, sabe? Porque eu não faço conteúdo pra mim, o que é diferente de uma entusiasta de sensual, assim, que tá querendo experimentar isso pra sua vida pessoal. Eu, muitas vezes, eu não vou me achar perfeita, maravilhosa, como eu gostaria naquele conteúdo, mas os outros vão gostar, sabe?
Uhum.
Então, eu não faço conteúdo pra mim, eu faço pros outros. Então, a gente dá um desapego, assim, sabe?
Uhum.
Tem muitas, muitas criadoras que falam isso também, tipo, pá, no início eu editava um monte minhas fotos, aí depois eu fui vendo que a galera curtia do jeito que era e que não tinha nada a ver, sabe? Ai, tirava até cicatriz e não sei o quê, depois viu que sabe, aquilo não influenciava.
Uhum.
E aí, a gente vai desapegando, assim,
sim,
disso, sabe? Então, eu não vejo nenhum problema de linkar com pornografia, sabe?
Uhum.
Eu faço também, não é? Eu não faço com outras pessoas, assim.
Uhum.
Eu faço só, né? Eu, algumas criadoras de conteúdo, né? E acompanhada. Mas não com pessoas que eu não conheço.
Sim.
Homens, pra mim, eu tenho uma restrição muito grande. Não faço, assim, com os homens só.
Sim.
Mas eu não vejo problema que faça também. O que eu vejo, que tu falou também, assim, outros problemas do setor da pornografia. O setor de pornografia, assim, a indústria, ela tem diversos problemas, né?
Uhum.
A gente tem aí até documentários,
sim,
né, que dizem mostram várias realidades. Uhum. A criação de conteúdo é freelancer, né? Tu faz do teu jeito e tal, uhum. Ninguém vai te obrigar a fazer uma coisa que tu não quer ali, sei lá.
Sim.
Só que também tem outro lado, assim, sabe? Normalmente, produtoras, elas fazem todos os exames de todo mundo, sabe? Uhum. Tem todo um cuidado de saúde, uhum. Assim, também.
Sim.
Bem rigoroso.
Tá.
Agora, muitas vezes, círculos de alguns criadores de conteúdo esquecem que isso é importante. Ah. E aí acaba rolando, assim, muita suruba, muita coisa sem
e
proteção.
Sem proteção, sem
às
nada.
Vezes até vai ter proteção na hora da penetração, mas em todas as outras partes não, sabe? Uh-huh. Então, acaba sendo um risco também, sabe? Eu acho que isso também é uma coisa que a gente condena a indústria por algumas coisas, mas a gente também tem que cuidar com isso, sabe?
Sim.
Mesmo estando fora de... De uma coisa.
Sim, assim, né? Sim, claro. Até porque você tá disponibilizando aquilo de alguma forma e as pessoas estão vendo. Tipo, tá rolando uma puta suruba e ninguém tá usando camisinha. Porra, que merda. Tipo, tá, no final das contas, se der uma merda, vai ser pra aquelas pessoas. Não, não pro cara que tá consumindo. Mas enfim, eu quando começou essa parada, uma vez eu até falei. Mais uma vez, não romantizando ou falando que só é benefício, óbvio que eu imagino, igual você falou, talvez uma menina muito nova, quando chegar nos 30 ela vai pensar, enfim, acho que são várias coisas que podem se discutir nesse meio, mas eu, Thiago, não tenho tesão, eu não vou abrir o Xvideos ou sei lá, e ver um pornô mainstream, assim ó, eu não lembro a última vez que eu fiz isso, porque não me dá tesão. Não rola. Então, quando eu ia procurar algo assim, e assim, isso eu falo aos amigos, minha namorada, vai procurar conteúdo que é amador. Tanto é que tem categoria amador, enfim, né? Só que, obviamente, que vários desses conteúdos também são... Tipo, de vazamento, que é inclusive que o teu marido trabalha também com isso.
Que é crime, né?
Que é crime, vazar vídeo, vazar foto, vazar um monte de coisa. Quando você pega uma criadora de conteúdo, é simples. Ela te oferece algo, você oferece lá o... Pode ser daí mesmo, que é isso, né? Tá vendo? É por isso que você ia dar a volta, mas eu falei, não, deixa quieto, molha a mesa, empena madeira. Não pode fazer isso? Ao vivo?
Ah, eu faria a mesma coisa.
Bah, o dono vai me mandar embora. Puta, ainda bem que o dono é meu amigo. Gil. Tá, né? Vamos continuar aqui. Então é isso. Você cria teu conteúdo. Eu vou atrás de algo que... Ah, eu quero ver, sei lá, isso. Quero ver sexo. Mas a pessoa, ela tá postando aquilo por um preço. Então eu acho muito mais certo e justo você consumir conteúdo nessas plataformas do que, por exemplo, de um vídeo vazado no Xvideos. Você entende o que eu falo?
Por favor, né?
Entende o que eu falo?
Muito, muito. Apoia as criadoras de conteúdo. O vazamento de conteúdo é algo muito sério, assim, que a gente tem que lidar sempre, né? Então, a gente tem... Gente, eles são muito organizados, sabe? Uhum. A forma como funciona. Tem sites, assim, que, tipo... Pra te acessar mais conteúdos vazados de graça, uhum. Tu tem que vazar conteúdo de outras meninas. Pra te poder ter acesso a conteúdos escondidos, tipo assim.
Caramba!
Premium.
Então
eles incentivam com uma gamificação pra te tornar um criminoso também, sabe?
Caralho,
então,
que loucura.
Então, tem algumas meninas que se preocupam com isso, outras não, né? Então, é muito difícil de ser uma criadora de conteúdo e não ter vazamentos, assim, hoje em dia, sabe?
As plataformas, por exemplo, vai ter alguma forma de... Porque a pessoa pode, às vezes, gravar a tela e vazar.
Sim, o que acontece?
Isso deve acontecer.
Isso acontece. Hoje em dia, a gente não consegue, pela lei, a gente não pode soltar aplicativo 18+. Não, eles não colocam nas lojas, é proibido. Não pode ter aplicativo 18+.
Uhum.
Nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem em vários outros países também. Então, a gente só consegue fazer o bloqueio contra o print em aplicativo. Não tem como fazer essa conexão em site.
Ah.
E a gente não pode ter aplicativo. Então, o que a gente faz, todo o resto que a gente pode para se proteger, né?
Tá.
Então, a gente tem marca d'água no site.
Uh-huh.
E tem marca d'água também no do usuário. Então, a Wish, ela tem esse diferencial também, que, né, os guris são desenvolvedores e eles são pica nessa parte, assim, de tudo que tem de melhor de segurança. Então, a gente tem a marca d'água do próprio usuário. Então, se o usuário, ele for vazar, Ele não vai conseguir vazar aquilo sem estar entregando quem é ele, sabe?
Ah, eu ia falar isso, porque tem um site de CRS aqui, né, não é aqui, no Brasil inteiro, que é do meio liberal e tal, e é isso. Se você posta uma foto lá e eu entro, se eu der print, aparece meu número. Então, meio que é uma forma que quem tá ali só entra por convite e tal, ele não vai fazer isso, né? É uma forma de tentar proteger.
É.
Você já teve problema com isso? De coisa de conteúdo vazado?
Eu monitoro semanalmente os meus vazados.
É mesmo?
Sim, sim. É, principalmente revista, né? Quando a gente faz revista, é uma coisa muito visada. É... Revista, normalmente é muito rápido, assim, a gente tem que fazer uma contenção de vazamento. Sim, sim, isso é importante pra você, uhum, né? Obviamente, né? Então, eu fiz duas já e as duas vazaram e a gente conseguiu fazer essa contenção. Mas, de qualquer forma, eu não me importo quando é meus vazados de no implícito,
uhum,
sabe? Eu acho que aí, sim, é uma propaganda pra mim,
tá,
sabe?
Tá.
Eu tenho esse pensamento, né?
Uhum.
Então, se é alguma coisa que eu tô gatinha, pode deixar, não, esse eu não quero que tu remova, sabe? Agora, se é um conteúdo, assim, mais personalizado, alguma coisa mais pesada também, uhum, né? Uma coisa que eu cobraria caro pra ver, aí, pô, tu vai deixar lá no site, aí, sei lá, em 2, 3 dias, 10 mil, 20 mil visualizações, sabe?
Uhum.
Então, também, eu entendo que o público que consome vazamento, ele não é um público que consome muito de criadora de conteúdo, de fato.
Uhum.
É muito pequena a conversão,
tá,
que a gente tem de, tipo, como uma propaganda, sabe?
Sim.
Então... então, eu tenho esse pensamento, essa filosofia, que eu não costumo deixar meus vazamentos no ar.
Tem como... não tô querendo dar o caminho pras pessoas. Mas, caralho, eu ia perguntar... Ah, lembrei. Se a pessoa cria um vídeo... Tem um vídeo na plataforma. E a pessoa gravou a tela e jogou no Xvideos, por exemplo. É isso que eu falei, não tô querendo ensinar. Uhum. Mas, enfim, qualquer um... Esse raciocínio não é tão difícil, vai. Tem como você monitorar isso?
Tipo, sim, a gente tem como monitorar.
Porque se eu... Vamos dar um exemplo, uhum, que não existe. Eu, Thiago, pego teu vídeo, printo, faço e jogo lá. Eu não vou botar teu nome, eu não vou botar... Entende o que eu falo?
Eles botam. É muito difícil.
São muito
burros,
além de tudo.
A gente tem pesquisa avançada, sabe?
Tá.
A gente tem pesquisa avançada também. Só que, normalmente, a gente encontra já procurando pelos nomes ou codinomes. Todas as variações do seu nome que pode ter. Porque, normalmente, o que acontece? Tu vai lá e vê um fórum de vazamento de conteúdo, aí alguém pede. Alguém tem conteúdo da Bibi Hag? Aí alguém diz, eu tenho. Entende?
Ah,
é muito esse
porque
movimento.
Porque eles vão ter que falar que é você porque eles querem o teu, tipo, no caso.
Exatamente.
Então tem que ter
o nome. É uma coisa bem pessoal.
Entendi.
É muito difícil, tipo assim, tanto que plataformas de gaming tem um número de vazamentos, assim, principalmente quem não mostra rosto, muito menor, né? Porque tá vazando conteúdo de quem, sei lá, sabe? Da galinha,
sim,
pintadinha, sabe?
Sim, sim.
É o meu codinome lá. Tá, quer ver o conteúdo da galera pintadinha. Porque ainda, sabe, não, tem tanto conteúdo na internet, então tu precisa ter, assim, alguma coisa pra ir atrás, sabe?
Tá, entendi. Você conheceu teu marido, você já criava conteúdo? É isso?
Uh-uh. Então, eu conheci ele sem criar conteúdo. Aí, a gente se afastou. A gente se conheceu, né?
Tá, mas tiveram alguma coisa?
Sim.
Ah, vocês ficaram, tá.
A gente se conheceu no Tinder.
Ah, coisa boa.
E aí, pelo primeiro encontro do Tinder, a gente se conheceu e eu não criava conteúdo ainda. Aí tá, só que aí veio, assim, uma fase de pandemia que a gente não podia mais se ver.
Uhum.
E aí tá, beleza, daí nisso veio esse assessor e me chamou, ó, Bibi, vamos fazer o trampo e tal, e eu vamos. E aí, depois disso, que a gente foi se reencontrar, depois que liberou, mas as coisas, a gente voltou a se encontrar, e aí, desde então, a gente não parou mais. E aí, eu já tava criando conteúdo.
Ah.
Aí, já era diferente, não era mais a mesma coisa que ficar comigo antes, né? Porque é uma exposição, ainda mais na época, que era mais recente ainda isso, uhum, né? Então, eu nunca tive medo disso, sabe? Eu não sei... o quão natural isso foi pra mim. Mas eu nunca tive, ai, mas não vão querer ficar comigo, não sei o que. Eu, uhum, acho que eu até perguntei isso pro meu assessor lá no início. Tá, mas e como é que vai ser pra eu me relacionar? As pessoas não vão querer ficar comigo. Aí ele disse, bem pelo contrário. Os caras vão querer ficar contigo. Eles vão dizer, eu que tô do lado dela e eu não pago. Vocês têm que pagar pra ver. E eu, não, é possível. E ele, e o nome dele é Thiago. Eu, não, é possível, Thiago. Aí ele, não, é assim mesmo que vai acontecer. E foi bem assim que aconteceu, sabe? Eu não vi, não me diminuiu nada em relação a isso, sabe?
Sim.
E até porque, assim, Pra ser bem sincero, eu acho que a maioria fala. Até os comentários daquele post que a gente tava comentando antes, que a gente fez lá do Bolo no Pote, uhum. né? Eu não casaria com uma mulher que vende conteúdo adulto, mas casaria com quem vende Bolo no Pote. Hoje quem disse que a gente quer casar com você? E falou em casamento aqui, né? Mas vem a dignidade, né? Então nem me interessa uma pessoa que pensa assim. Mas a maioria, inclusive, na minha opinião, fala isso publicamente, mas tá lá consumindo.
Não, mas com certeza. Mas com certeza, esses caras que comentam dessa... Eu tenho absoluta certeza que assinam e várias... Enfim, eu tenho certeza.
Surpreendente. Até porque, assim, vamos lá. Não sou consumidora de conteúdo, beleza. Mas aí pega alguém que tu, sei lá, admira muito, sabe? Que tu acompanha ali e que tu nunca nem pensou em ver dessa forma, talvez, ou já, mas, né? Uhum. Aquela coisa assim... E aí essa pessoa vai lá e começa a criar conteúdo. Seja uma pessoa famosa ou seja uma pessoa anônima, mas que era tua ex-colega, ex-colega de aula, ou ex-colega de trabalho, ou então era tua aluna, ou era, sabe... Era amiga de alguém... Sim. A quantidade de pessoas que assinou meu perfil, gente... Teve muitos surpreendentes. Muitos surpreendentes. Amigos de ex. Nossa! Se eles soubessem que... Assim, tipo, de uma turma de 10, 6 me assinam, eles dividiriam assinatura, né? Pra não precisar todo mundo pagar.
Não ensina, não dá ideia.
Eles não falam. Ai, não vai fazer diferença, vocês. Mas eu acho curioso, sabe? Eles não falam um pro outro. E eles vão lá e assinam porque querem ver sim, sabe? Professor também, ex-professor já assinou conteúdo meu. Ex, assim, sabe? Já tinham me visto, entende? Assinaram também. Pessoas amigas de infância, assim. Nossa, é bizarro, bizarro. Até algumas pessoas, assim, que é trash de falar, assim, sabe? Tipo, familiares de pessoas que não era pra... Sabe? Que você nunca deveria ter me visto desse jeito. Isso me anojou um pouco na época. Teve algumas pessoas, assim, que tipo... Nossa, você nunca deveria ter me visto desse jeito. Então quer dizer que naquela época que a gente trocava ideia, você que eu ia na sua assim... casa, que você era pai de alguém, que você era esposo de alguém, você me via dessa forma. Tá, curiosidade, entendo, também queria ver. Mas é um pouco... Aí essa parte pesa às vezes, entendi. Sabe? Isso pra mim foi no início que aconteceu. Logo no meu lançamento aconteceu e eu fiquei chocada, tive assim um momento crise de repensar, inclusive. Mas faz parte, sabe? Até tu entender assim que... Que eu tô mergulhando do que eu tô fazendo, eu tô gostando do que eu tô fazendo, sabe? Tô fazendo aquela coisa do meu estilo, assim. E tudo bem, quem for ver. Se você for começar pensando que se alguém ver, sua vida vai acabar, não comece. Porque vão ver.
Sim, vai com certeza.
Uma hora vai chegar nessa pessoa que tu tá pensando que não pode ver.
Entendi.
Sabe?
Você teve... Obviamente que não, porque senão teu marido não estaria com você. Pra ele deve ter sido tranquilo também.
Tranquilo, sim.
E óbvio que é tranquilo, porque senão sempre vai ter um amigo idiota que vai fazer uma brincadeira e tal. Ele deve levar isso muito de boa, porque...
Cara, no nosso círculo, ele tem um pensamento muito parecido com o meu, assim, muito parecido com o pensamento que tu fala aqui bastante no teu podcast também. A gente, tipo assim, nem tem, não rola isso.
Entendi, sim. Sabe? É a vantagem das vezes a gente estar na nossa bolha de pessoas. Porque são pessoas que pensam como a gente, que não vão, sei lá, que não vai ficar te julgando, ou que... E foda-se também, se você pensar. Caralho, passa muito rápido o tempo aqui.
Ai, muito
rápido. Ô, Thiaguinho, não é? É muito rápido. Eu vou dar um presente pra ela, mas antes, vamos começar o nosso quadro? Porque você falou de criar conteúdo e a gente falou de histórias, então eu acho que é um bom momento pra você contar essas histórias. Nós temos um quadro, tá na geral?
Tá.
Cadê? Tá arrumando, ele tá arrumando, ele tá vindo, ele vai. Enquanto ele vai arrumando, eu vou dar aqui pra você uma canequinha. Você gosta de café?
Eu adoro, chá, não sei. Amo.
É uma canequinha do Homem Sem Tabu e do Papo de Motel, que é o quadro que a gente vai entrar agora. É igualzinha a canequinha. E, além disso, vou te presentear com um voucher. E vou ler aqui pra você. Papo de Motel. Olá, que bom ter você com a gente. Ficamos muito felizes com essa parceria. Queremos te presentear com um voucher presente no valor de 100 reais. Ali no medieval. Medieval, já foi no medieval?
Já fui no medieval.
Então vocês têm um
presentão.
Voucher de 100 reais no medieval. Uhul, toma!
Amei, vai ter conteúdo na Wishme que eu vou fazer.
Ah lá! Tá vendo só?
Oba, bem certinho.
Tem 100 reais pra consumir lá no medieval. Eu fui lá no medieval, já falei isso. Há umas 3 semanas atrás com a minha namorada. E a última coisa que eu fiz foi transar. Aliás, não fiz. Porque é muita coisa. Tem Alexa, tem banheiro, tem comida. É bom pra caralho. Então, rede de motéis Paradiso, que apresenta o papo de motel. Toda a rede, motel medieval. Aliás, eles têm uma rede gigantesca, mas Paradiso Motel, Florence Motel Spa e Medieval Motel Spa. Muito obrigado. Estamos com a logo do papo de motel. E agora sim, a gente tem uma vinheta.
Ó.
A gente tem uma... Você lembra dessa vez?
Lembro.
A gente tem uma vinheta que foi composta por muito... Demorou 5 anos pra ficar pronta.
Então ela tem que ser boa, hein?
Vai, Thiaguinho que faz a vinheta. Pode ser aí, do lado do nosso convidado.
Pode começar que eu esqueci. Só o início. Tá.
Vai.
Pam 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 papo de motel.
Amei.
Pra você que tá só ouvindo, esse é o Thiaguinho. Copiando a vinheta do plantão da Globo e emendando um papo pam pam de motel. Isso aí demorou muito tempo pra ficar pronto. É original. Não vão pagar direito autoral. Você cria conteúdo, obviamente, todo esse tempo. E você já deve... Você recebe alguns pedidos pra se fazer. Tipo, sei lá. A gente já veio com a... Nossa, agora ficou até feio. Ao vivo tem um problema. Esqueci o nome da... Caralho, mil desculpas. Você não tá me vendo agora. Eu sei que você não tá me vendo, mas se veio um dia, peço desculpa. Como é que chama a que veio junto com a Paula? A Babi! Caralho, a Babi. Ela falou, me pagaram já pra eu erguer a... Tipo, me pagaram, não falou em valor, mas o fetiche do cara, você era ele ver arregaçando as mangas da camisa. Então, são coisinhas assim. O que demais que você olhou assim na tua mensagem e falou, não, isso aqui eu não vou fazer. Já aconteceu isso?
Muita coisa, gente, muita coisa.
O que de mais estranho você leu e não fez, e você leu e falou, acho que dá.
Tá. Muito bom. Pensei agora já.
Tem. Você acha estranho, mas dá.
Então, tem isso, sabe? Isso também ajuda a gente a se descobrir um pouco. Tem tanta coisa que eu já fiz que eu nunca teria feito, eu acho.
Tá.
Não tão rápido.
Tá.
Se não fosse, eu me permitia, assim, tipo, isso eu faria, sabe?
Tá.
Então, assim, uma vez um cara pediu pra mim, assim, Bibi, eu quero um vídeo. Ele ia pagar bem, não lembro quanto é que era, mas era um valor, assim, bem acima do normal. E ele, por um vídeo, fazendo cosquinha. E eu, pô, show de bola,
ele,
né, meu?
Fazendo?
Não, era alguém um vídeo com alguém fazendo cosquinha em mim, né? E eu, tá fácil, né? Não precisa nem tá pelada.
Não precisava?
Não precisava nem tá pelada. Aí eu, tá, beleza. Mas aí eu fui ler sobre o fetiche. Aí eu vi que tinha gente que gostava que fizesse com pena, outros gostam com pente de cabelo, outros gostam com a mão, outros não tanto faz. Aí eu, tá, beleza, me dá mais detalhes, quer que seja com algum objeto específico, né? Como é que vai funcionar? Ele, não, tanto faz o objeto, mas eu quero que tu esteja amarrada e eu quero que alguém faça cosquinha em ti até tu ficar mal. Até
caralho.
Tu ficar mal, até tu não aguentar mais entrar em desespero mesmo.
Nossa,
e o caralho, nenhum dinheiro vai pagar isso, caralho. Vou me traumatizar, porra. Sabe? E tipo, ainda mais conectando isso.
Não vou
com
deixar
sexual,
uma pena.
A próxima vez que eu tiver ali, não vou. Alguém vai me tocar no meu pescoço, eu vou ficar
agoniada.
Vai me dar um gatilho, eu não vou fazer, tu tá louco?
Isso não fez?
Não fiz, tá louco? Não, bem capaz.
Caralho, eu achei que ele ia falar uma coisa bizarra.
Não,
vou deixar uma pena me coçando até eu não aguentar mais.
Tipo uma pena de pomba.
Caralho.
Não, era... Não, bizarro, o que é isso?
Ele queria me ver mal,
sabe? Tipo, aí eu... Não é fetiche que chama, tem um outro nome, né?
Aí no caso ele não queria te... Não era bem, talvez, só verem fazendo cosquinha. Era ver você ficando mal de não aguentar mais. Tem como ficar mal de cosquinha?
Então, eu espero não descobrir, sabe? Tipo assim, eu pensei me mijando, sabe? Eu, caralho,
tipo,
que
ah, não aguento mais.
É, sabe? Eu ia bater o que eu estivesse fazendo, eu amarrada.
Não, não, não ia, né? Ia
não
tá
ia, né? Mas sei lá, eu ia virar o Hulk. Eu tava ali vendo o super-herói.
Tá, mas isso se for ver, tá, você não fez?
Não fiz, é louco.
Tá, alguma outra coisa que você não fez, mas...
Ai, nossa. Tá, uma coisa pesada, né? Trash, tá, assim. Trash foi também o negócio de pisar, né? Ah. Aí esse troço do pé aí, ele também tem uma pira específica, tem várias vertentes, sabe? Uhum. Então tem gente que gosta de ver tu pisando nos bagulhos.
Nas bolas.
Aí começa pisando em fruta, sabe? Às vezes, beleza, eu vou fazer.
Fazer um vinho,
né?
Pisar numa uva.
É, eu tenho vídeo, assim, eu com o pé na grama, não sei o quê, sabe? Tem com o pé sujo também, lavando o pé. Tem conteúdos que são assim, sabe?
Tiaguinho!
Bem tranquilo,
vai ganhar dinheiro lavando a porra do teu pé, caralho.
Passo aqui a personalidade de só me pedir, adoro.
Tá de sacanagem.
Sério, bem tranquilo. Tem gente que gosta, que legal.
Não, né? Tudo bem, bom.
E aí depois começa a evoluir, sabe? Tem até uma galera que é, tipo assim, que compra conteúdo pra distribuir pra pessoas grandes que pagam caro por esse tipo de coisa, sabe?
A compra é mesmo?
É, tem intermediadores, sabe? Então quem vai pra esse lado, aí tu, tá, começa pisando nisso. Aí depois começa pisando em insetos, sabe? Aí tá. Aí depois começa pisando em animais maiores.
Pisando em animais? Aí já...
Com salto fino.
Eita, não, mas
tipo
aí...
Tipo assim...
Mas aí é maltrato.
Pegar um camarão, por exemplo, vivo, e pisar. Pagam muito por isso. Até ir evoluindo pra animais mais, né, mamíferos.
Pegar num cachorro.
E homens também. E aí o último nível é, tipo, fazer isso em homens, de machucar mesmo, sabe? De,
não, mas
de
vamos
pegar pesado.
Ó, mas assim... Se o cara quer... Porque tem gente que paga pra ser pesado, pra ser pisado, né?
Okay.
Até aí, é okay. Uma pessoa que sabe o que tá fazendo. Agora, você pegar um gato e pisar no gato é crime, na real, na verdade, né?
Sim.
E tem gente que compra esse tipo de conteúdo.
Tem.
Cacete.
Já chegou em mim isso. Fiquei horrorizada na época. Não conheço ninguém que faça, assim, né? As pessoas que eu conheço, não. Conheço menina que vende cocô dela dentro de pote, mas não... Sério? Paga o cara.
Não.
Eu não sei qual é a pira.
A gente acabou de falar de bolo de pote. É tá a nova modalidade. É o cocô de caneca. Não é possível, cara.
Bolo de pote, sabor cocô. Tem gente
caralho, que tem gente que vende cocô no pote?
Tem.
A gente falou disso aqui antes de começar o episódio daquele vídeo antigo, Two Girls on Cup, que a mina, uma caga na xícara, a outra come, que isso é velho, eu sou velho na internet. Eu sou da época que eu ia começar a bater punheta pra ver a foto, eu gozava antes de ver os peitos, e a foto ia demorava. A hora que ficava peladinha, eu já tinha gozado, já tinha me lambrecado. É verdade, porra. Mas, e esse vídeo Two Girls on Cup era isso. E até hoje a galera comendo cocô aí, ou sei lá, cheirando.
É.
Já te pediram coisa escatológica, assim?
Já.
É mesmo?
É.
O que, mas... que você achou estranho, mas mesmo assim você fez, porque você falou, deixa eu tentar.
Ah, isso daí foi interessante. Só continuando do cocô,
teve
uma amiga minha que ela marcou de se encontrar no shopping pra entregar o cocô pro cara. Ela tinha que fazer na hora e ele que deu o pote pra ela.
Não, meu Deus!
É sério! E ela levou a mãe dela pra ir junto. E aí, ela pegou o pote do cara, foi no banheiro do shopping e quem disse que saía? Quem disse que
mas
saía?
Mas aí também é uma
e
programação,
que tu,
né?
O que tu acha que ela fez?
Pegou o cocô da mãe! Não.
Parou.
Denúncia! Você que anda comprando cocô, você tá levando comprando gato pro lebre. A mãe cagou no pote!
Cagou, tava valendo aquele cocô.
Porque uma coisa é cagar num potinho de exame, outra coisa é num pote de 2 litros aqui, bom.
O cara paga por quilo?
Ah, eu quero o microfone do Thiaguinho logo.
Eu também.
Caralho, você sabe quanto que ela... Não sei se pode falar, mas sabe quanto que ela
vendeu? Ela me falou na época, não me lembro, mas foi tipo assim, papo de acho que uns 2K.
Dois!
O cara era médico
eu
e tal.
Eu vou sair daqui cagando daqui em casa. Nessa Cis Brasil aqui. Vai tomar no cu. 2000 e nem era o cocô dela.
Caralho, meu irmão do céu, não tô acreditando nisso, tá?
E eu, vamos lá. Ah, eu sou bem mais soft, né? Tá. Minha pegada. Mas assim, uma vez me pediram pra fazer conteúdo que era o fetiche do cuckolding.
Ah, tá.
Esse aí me pediram e eu, bah, nunca tinha feito, né? Eu, será? Eu, olha, mas quem sabe eu gosto, né? Porque tu tem que xingar, sabe? Ele queria, assim, uma pegada de, tipo, olha só, eu tô com ele, não contigo, sabe? Uma pegada em POV, uhum, que fosse ele vendo, rolando uma traição, uhum, ali na frente, uhum, dele, né? E aí eu vou tentar. Mas eu não sei se eu vou conseguir me soltar, né? Tomara que sim. Eu perguntei que frases quer que eu diga e tal, né? Porque tem uns que podiam ser diretores de pornô. Roteiristas, com certeza. Porque eles mandam tudo. Eu quero que tu fale isso, depois que tu faça isso, que tu fique 5 minutos desse jeito, e depois 2 minutos assim. E eu quero que seja gravado de dia, por causa que a luz é melhor e eu enxergo melhor. Até isso. Uhum. Tem uns que são conhecidos. Tem uns clientes que são conhecidos no mercado. A gente... Ah, o fulano me chamou. Bah, último vídeo que eu fiz pra ele. Fiquei com dor nos joelhos. Tive alergia porque me pediu pra usar chantilly de não sei o quê. O cara sabe exatamente o que quer, sério. Eu adoro quem sabe o que quer. Eu fico pensando.
Que é direto.
Eu fico pensando, eu não saberia o que pedir, sabe? Tipo, eu pego ali um criador de conteúdo e dizer, ah, me mostra o que tu quiser me mostrar, sabe? Eu não ia pedir um negócio específico, os caras sabem, eu acho isso incrível, eu adoro isso, sabe? Sabe o que gosta. Enfim, aí eu peguei as frases, eu fui fazer o vídeo, né? Era como se eu estivesse chegando na academia com o meu personal e ele tava em casa, né? O vídeo que era, uh-huh, o POV, né? Que, uh-huh, era ele. E eu interagia diretamente, né? Dizendo, ah, olha só, achei esse gostoso lá na academia e agora eu vou pegar ele, tem andar na tua frente aqui e eu quero que tu veja que ele é muito melhor e que não sei o quê. E olha só. E aí começou a acontecer, eu comecei a falar e eu vi que eu adorava fazer isso.
E ele deve ter ficado doido, isso, que deu certo.
Adorou o vídeo. Ele mandou até uma gorjeta mais depois.
Caralho, isso varia, o que você vai fazer varia, obviamente, que pergunta idiota, mas deve variar muito com o que o cara tá pedindo, óbvio.
Ah, sim, tempo de vídeo, se quer alguma coisa específica, se vai falar o nome, eu não faço assim com frequência personalizado, mas eu tenho vários clientes assim que gostam, uhum, e aí eu faço pra eles, até porque eu já tenho mais confiança, sei que não é uma pessoa que vai vazar, uhum, dificilmente alguém que paga mais caro pelo teu conteúdo, ele vai vazar, uhum, sabe? Uhum. Então eu sempre gostei de botar meus preços mais lá em cima, porque também me protegia disso, sabe? Uhum. Então eu faço personalizados pra alguns assim que pedem com frequência,
até
sabe?
Até porque se essa pessoa, eu acho que fica mais fácil de ir atrás judicialmente, porque se você faz um vídeo exclusivo...
É, tem isso.
Você sabe, se aquele teu vídeo cai no Xvideos, sei lá, ou num grupo de WhatsApp, você sabe que quem vazou foi o Deuclano, o Ciclano, que você mandou pra ele, advogado, mas eu imagino que... Não sei se teria como... Eu não sei. Mas eu imagino que seja mais fácil, pelo menos pra você saber que foi ele.
A gente,
porque
tem
só
saber
ele
quem
que teria aquele vídeo.
Sim.
Né? Então, se foi vazado, foi ele que mandou.
É, não, a gente manda notificação extrajudicial, se precisar. Tem todas as medidas que são tomadas.
Mais alguma coisa que você achou que não ia fazer e fez e ficou de boa só pra gente terminar o quadro?
Ah, é ao vivo, né? Tipo, fazer ao vivo também era uma coisa que no início eu tinha dificuldade, assim, entrar...
Ligação, assim.
Sim, é, faço chamada também. E também, né, plataforma de game, assim, eu fiz por um tempo também.
Tá.
Então, ao vivo, eu tinha um pouco mais de dificuldade, mas eu achei o meu estilo também, assim, de como fazer, interagir. E eu gostei uhum, também de fazer.
Massa. Ó, Thiaguinho, o logo tá aqui ainda. Muito obrigado mais uma vez. Você usa,
eu tenho
usa
um presente
seu...
pra te dar, não. Cê vai me... encerrar ainda.
Você tá achando o quê? Que só... Eu sou o quê, cara?
Aí, olha aí o nosso jurado.
Mentira!
O nosso jurado vai ganhar, então, o uniforme da firma.
Mentira! Aí. Aliás, vamos falar disso?
Vamos falar disso.
Ah, competição. Ganhei uma camiseta?
Aham.
Será que você... Eu tô gordo, hein?
Oficial do Luiz. Não, vai dar bom. A gente gosta justinho também.
Eu gosto de... A gente gosta justinho. Toma! Não, vai caber. Se eu não caber, eu vou fazer... Caralho, bonito, hein?
Bonita, né?
É bem bonito mesmo.
É
eu
isso.
Posso ser juiz com ela?
Claro, mas então é um convite pra te aparecer na live.
É um
também
convite?
Com a camiseta.
Olha só, muito obrigado a você e ao Ishimi. Muito obrigado mesmo. Essa vai caber, com certeza. Vai caber. E a gente, inclusive... Bom, só pra encerrar o quadro, o Papo de Motel, né? Muito obrigado ao Patrick e todo mundo da rede de Motéis Paradiso. Muito obrigado ao Florence Motel Spa, ao Medieval Motel Spa e ao Paradiso Motel. A Bibi com certeza vai aproveitar o seu voucher, sua canequinha,
e
vai criar conteúdo e vai criar conteúdo lá dentro do motel. Muito obrigado a vocês e, enfim, já que você me deu a camiseta, eu vou ser júri de um concurso que tá rolando na Wishme, que é a plataforma que você hoje cria conteúdo, certo?
Certo.
Qual é que é desse concurso?
Então, tá rolando,
eu tô perguntando.
Vamos
pensar assim, ó. Ah, mas se é o júri, ele não sabe qual é que é. Eu sei como é que é. Tô perguntando pra você saber, entendeu?
Ai, tá pegando fogo o concurso de Natal, hein? Nossa, se eu abrir meu celular, agora vai ter um monte de guri que vem subir no ranking, descer no ranking.
Isso tá rolando... Bom, enfim, explica você que é da Wish. Vai,
começou a sexta passada, então. Tá. A menina tinha que enviar duas fotos de Natal com tema natalino, né? Uhum. Criativa, sensual, uhum. Do seu jeitinho. E aí a gente teve, acho que umas 60 inscritas.
Caralho!
É, foi bastante. E aí agora a gente tá na fase de voto popular, né? Uhum. Então elas estão pedindo votos pra passar pra próxima fase.
Entendi.
Na próxima fase vão ficar apenas 8 meninas. E aí vai entrar os nossos jurados, convidados, queridos, maravilhosos.
Oi!
Então o Thiaguinho vai estar lá e vai estar avaliando os combates. A gente vai sortear, então, uhum. 4 combates, que vai ser a primeira fase. Uhum. Então vai ser menina tal contra menina tal. Uhum. E aí vocês vão ter alguns critérios pra avaliar, né?
Já recebi, inclusive.
Já tem lá, tá no regulamento, todo mundo...
Não é coisa da minha cabeça.
Todo mundo sabe, mas tem a criatividade temática, a sensualidade, enfim, tem 4 uhum. pontos lá. Que vão ser avaliados. E aí, quem ganhar a competição vai ganhar nada mais, nada menos que, além de kit Wishme, né? Com biquíni, camiseta, cropped, shortinho, top, tudo completinho. É, mais uma viagem com acompanhante de 7 dias pra Cartagena.
Certo. É Cartagena?
Cartagena,
eu falo, com certeza não é Cartagena. Se eu falo que é Cartagena, deve ser Cartagena.
Cartagena.
Mas é um lugar bonito do caceta. Isso. Na Colômbia.
Vai ganhar também mais R$1.500. E o segundo e o terceiro lugar também ganhou um prêmio em dinheiro, né? Ah, e a primeiro lugar também vai ganhar uma vaga no concurso Seja Uma Garota Califórnia TV, que também é o outro jurado.
Tá.
Então, eles vão dar uma vaga nesse concurso lá pra aparecer também. E, gente, o concurso tá pegando fogo, assim, ó, meninas incríveis. E se você quiser entrar lá na Wishme pra ver as fotinhos das concorrentes e dar o seu voto, todas elas puderam enviar uma fotinho mais soft e uma fotinho menos soft. Uhum. Então, tem lá conteúdo de todas pra vocês verem de graça. Só ver quem vocês querem votar.
Ah, pra entrar, pra ver é foda.
Então, as fotos que vão ser avaliadas, você é uma foto sensual e uma foto nude, se quiser.
Uhum.
Nem todas botaram nude, mas a maioria colocou nude, sabe que pega preço, né?
Pega preço. A pessoa, então, ela pode se cadastrar e ver essas fotos.
Isso, quando a pessoa...
Pra votar.
Pra entrar e ver, você só entra lá no link e consegue uhum. já ver sem cadastro.
Uhum.
Pra votar, você informa lá seu e-mail, né, e o seu e senha.
Uhum.
A gente disponibilizou um voto por dia por usuário nessa fase. Então, pra gente saber que foi um voto por dia por usuário, tem que se cadastrar lá também,
ah,
né?
Ah, sim, claro.
Senão, né, o cara vai lá só
fica
no dedão,
votando um monte de coisa.
Né?
Ele vira o Big Brother.
É, exatamente.
E aí, dia 26 e 28, que é onde... Entrarei. Vai ter uma live às 8 horas da noite. Tô sabendo?
Tô sabendo, né? O guri leu o regulamento.
Eu tô trabalhando, porra. É dia 26 e 28 de dezembro, às 8 da noite. E aí sim, com os jurados.
Isso.
Pra determinar a campanha.
Vai ser ao vivo.
Vai ser ao vivo.
Quero saber os
Eu fiquei muito assim, cara. Eu falei, caralho. Eu juro que foi uma surpresa, tá? Eu falei, cara, eu vou ser jurado. Eu falei pro Thiaguinho, Thiaguinho, você não tá acreditando, eu vou ser jurado. Ainda fiz piada, eu falei, eu vou ver nude de graça. Piada. É mentira. Eu sou um jurado sério. Mas enfim, eu tô muito feliz, fiquei muito feliz mesmo. Acho que vai ser bem maneiro.
Uhum.
E obrigado pelo presente.
A gente, eu que te indiquei, né? Tu sabe, né?
Eu tenho certeza.
Então, a gente queria que fosse alguém que tivesse inserido no meio, mas que ao mesmo tempo, assim, não fosse aquela coisa julgadora,
uhum,
sabe? Do
sim.
cara, assim, sabe, uma pegada, tinha que ser uma pegada, assim, que a gente concorde, sabe? Uhum. Porque o nosso trampo, ele é trabalhar, é incentivar as criadoras de conteúdo, sabe? Sim, sim. É dar valor, é valorizar as criadoras, sim. Não é desvalorizar, sim, sabe? Então sim. A gente não queria que fosse alguém que tivesse a imagem de que nesse voto, nesse julgamento, estaria desvalorizando. Sim. Bem pelo contrário.
Ou essa visão meio também enviesada de talvez... Porque tem várias coisas, tem vários pontos lá pra ser analisado, certo? E talvez, não tô falando que, ah, eu sou o cara certo, não tô falando isso. Foi uma indicação dela.
Eu que tô dizendo isso.
Não sei quem tá falando, ela. Tá, não vem botar no meu depois. Mas enfim, eu acho que eu entendo o que você tá falando, sabe? De talvez até não ter uma visão só também, tipo, padronizada, ou isso aqui, ou exatamente, julgando o corpo da pessoa e coisas assim. Eu imagino que foi
exatamente
esse caminho.
Exatamente isso. Tá. Então, assim, a gente tem diversidade.
Lisonjeado.
É verdade. A gente tem diversidade de tá. concorrentes lá. Tem tá. casal também, tem homem também, tá. tem mulher. Então, a gente creia que fosse... Surgiram alguns nomes de outras pessoas que também deram algumas indicações. E todas elas, a maioria delas foram vetadas por causa disso, sabe? Uhum. Tipo, ah, mas pô, não vai muito de acordo com a nossa imagem, com a nossa uhum. filosofia, sabe? Uhum. Então, aí foi você, foi
pô,
muito rápido.
Pô, eu fico lisonjeado mesmo, de verdade,
quando eu postei o teu perfil, quando eu disse quem tu era, foi de cara. Se não... Topo.
Você é
todo mundo assim, ó.
Eu vou ser embaixador da Witch, tá, vocês vão ver. Tá criando
lá,
conteúdo lá.
Tem que criar perfil lá, vai ter que...
vocês vão ter um ursinho. Vocês têm... Se eu tiver um mascote que é um ursinho com a minha cara...
Te dou uma mentoria, vai conseguir. Um ursinho com a tua
um
cara.
Um ursinho com a minha cara ia ser bom. Mas enfim, eu fiquei feliz mesmo, acho que por essa visão, obviamente. E enfim, espero... Já tá um sucesso, né? E,
tá bombando.
Enfim, isso. Você falou, porque eu tinha falado, ah, não era. É o ano que vem isso, né? Tipo, a viagem é pro
sim.
final do ano.
Tem
ah,
duas datas possíveis, duas que datas. Daí as meninas escolhem. Enfim, né? Eu falo meninas porque eu tô mais acostumada, né? Mas, enfim.
Tá, tem. É igual você falou, tem casal, tem homem, e aí sim. isso é junto. Por exemplo, pode ser o casal concorrendo com uma garota. E aí
sim.
a foto. Tá.
Exatamente.
Entendi.
Se entendi. Os dois forem titulares do perfil, eles podem. Acho que tem um ou dois casais
massa.
Que estão na competição.
Massa. Massa pra caralho. Mais uma vez, obrigado pelo presente. Deixa eu ver, a gente já. Caralho, passa muito rápido. Eu queria saber. Assim, se você acha que a gente não falou de alguma coisa, tipo, ah, muito importante, tipo, ah, poxa, acho que pra esse papo isso aqui tinha que ter sido falado uhum. ou não, se você achar que existe isso, meu, fica à vontade uhum. ou, né, tipo, se lembrar
sim,
de
sim.
alguma coisa.
Não, eu queria agradecer o convite também, agradecer ao Wishme também por tudo, assim, que faz tanto pelas criadoras de conteúdo quanto também pro entretenimento dos usuários, uhum. né? Eu comecei assim sem saber, né, pra onde que eu ia ir. E aí acabei me tornando sócia da Wishme, uhum. então, né? Então, isso aí é outra coisa que eu me orgulho, que eu acho que é interessante. A gente, às vezes, tá dentro do meio e as pessoas... Ai, mas tu tá lá só vendendo foto pelada. E, pô, teu trampo também é de imagem, né? Uhum. Então, tu sabe, é outro tipo de exposição, mas uhum. também é um trampo de imagem. O quanto a gente trabalha, né? O quanto a gente rala, tem compromisso, faz mil coisas. Uhum. E muitas vezes, por trás, assim, tem tanta coisa que os outros nem imaginam, sabe? Não é uhum. só tu acorda, tira uma fotinha, vai lá, faz uma putaria, sabe? Então, a gente tá se puxando aqui em um monte de coisa. E a Wishme me deu essa oportunidade muito boa, então deu também tá trazendo meu empreendedorismo e, nossa, eu tô amando.
E já teve esse lado? Se teve uma vez é porque tá dentro do empreendedorismo.
Não, quando o bichinho te pica, tu nunca mais, né? É verdade quando diz isso, né?
Que bom, eu fico feliz. De verdade, as portas vão estar sempre abertas aqui.
Obrigada.
Pra voltar, inclusive, se quiser voltar também com o seu... Como, eu não esqueci porque eu não perguntei. Como é que ele chama?
Diego.
Tá, é verdade. Uma vez lá atrás. Então, se a gente... quiserem voltar pra falar ali especificamente também de conteúdos vazados, ou como casal mesmo, pra falar como é, talvez um dia a dia assim, de um casal, porque que pra grande maioria vai ser um casal diferente do convencional, imagina? Imagina assim, ó, ele é advogado. Um homem advogado e aí uma criadora de conteúdo, vai ter um monte de tabu envolvido, um monte de preconceito, machismo, então...
Olha, pra mim o importante é o seguinte... Não importa se ele é advogado, se ele é médico, mas ele tem que saber fazer bons vídeos meus.
É ele que faz os vídeos.
Muitos deles, a maioria.
Toma pra você que acha. Ah, mas é isso.
Tem que ser um bom cinegrafista.
É um bom cinegrafista.
Não, cara, tem que manjar.
É empreendedor. Por que ela vai pagar? Ela tem de graça o filmmaker lá em casa, entendeu? Mas isso aqui é por isso que dá certo nos negócios. Volta você, volta ele, tá de portas abertas.
Muito obrigada.
Ah, e qual é o Instagram? Teu Instagram?
Bibi_Hag.
Bibi Andrani Hag é 2A,
H2AG.
Tá? Isso. E o da Wishme é Wishme...
Wishme.oficial no Instagram.
Wishme.oficial. E se você quiser ver a final desse concurso, dia 26 e 28 de dezembro, às 8 horas, eu vou estar lá avaliando. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite.
Muito obrigada.
Senta aqui, eu esqueci de você, eu sempre, não, eu sempre pergunto pro Thiaguinho, Thiaguinho, tem pergunta, quer falar, hoje eu esqueci de você, irmão, senta ali, senta ali, olá, meu filho, eu... o teu cabelo, eu só vou deixar, esse teu cabelo hoje tá massa, hein, ele meteu-lhe,
eita,
volta, isso, senta na cadeira,
o... só deixa eu ler o comentário, peraí,
o nome do cara,
ah, teve isso aí. Ah, vai, vamos.
Desculpa se eu falar o nome errado, a câmera não tá em mim.
Não tem
mas
problema.
Mas o João... O João Petrilo perguntou como que foi a tua experiência no teatro.
Ai, que ótima pergunta!
Caralho, do nada um pouquinho, cara.
Do... João, que tá nos assistindo. Ai, que legal, um queridão do teatro que me ajudou. Me ajudou a entender mais Nelson Rodrigues. Eu tive essa experiência, então, de... Agora foram 6 meses, 4 meses, não sei. Foi, o ano inteiro parece que foi. Muito intenso com teatro. É, eu quis aprender mais, assim, sobre atuação, né? Uhum. Sobre desinibição, sobre tudo. E aí eu encontrei, então, o Léo Maciel. Léo Maciel.
Ah, mas foi ele que perguntou? Não.
O João Petrilo,
ah, o
que
João.
Perguntou.
O Léo Maciel era, que era da Casa de Teatro de Porto Alegre.
É, esse aí.
Sim, eu fiz o teatro na Casa de Teatro e conheço o Léo.
Ah, grande pessoa, né? Ah, incrível. Que ele maneiro. Que me ensinou agora, foi meu diretor, agora nos últimos 4 meses, acho que foram. E a gente apresentou uma peça, foram 2 apresentações, Toda Nudez Será Castigada, de Nelson Rodrigues. Ah. Então, assim, quando eu vi, assim, eu já fazia um tempo que o teatro tava me chamando a atenção, sabe? Aí quando eu vi, assim, foi um anúncio do Instagram. É, toda nudez será castigada. Eu, opa, toda nudez será castigada, né? É assim a vida mesmo, né? Que é isso? Aí eu fui ver teatro, Porto Alegre. Eu, opa, tô lá, né?
Vou lá.
Comecei a fazer uma experiência extremamente intensa. Eu, assim, entrei em contato com muitas dificuldades, saí da minha zona de conforto. Eu achei que arte, assim, essa parte, ia ser, tipo, meu hobby. E não, gente, não é babinha, a gente tem que sair da nossa zona de conforto e fazer o que tem que ser feito, assim, sabe? Foi muito importante pra mim. E a nossa apresentação, então, a gente teve 2 sessões, agora faz... Foi agora no início de dezembro.
Tá.
Foi muito incrível.
Onde
não
é
tem,
que foi?
Não tem, bah, foi num teatro ali perto da 24, eu não me lembro agora o nome, é o nome de uma data, agora não me lembro o local exato, mas foi um teatro muito legal também, foi uma apresentação muito bonita, e é isso, né, a gente
que
sai
massa.
Da criação de conteúdo pra ser atriz, caralho.
Ô meu, o teatro, o Léo, um abraço pro Léo, eu conheci ele na Casa de Teatro de Porto Alegre, na época que, acho que eu passei lá esse tempo, que a gente às vezes tá andando no dia a dia, não presta atenção nas coisas, né, eu passei lá esse dia descendo a Anitta ali, e eu olhei pra esquerda, caralho, não tem mais a Casa de Teatro, não tá mais ali, tipo, acho, não sei se mudou, se não existe mais, espero que exista. Mas enfim, o Léo era um dos professores que dava algumas aulas lá. É, o teatro é muito foda, eu sempre falo isso, eu ainda vou fazer teatro porque foi o que me... Começou a me tirar do doutorado, quando eu fazia doutorado, na época que eu vim pra cá por causa disso, que e aí eu fui fazer teatro, eu falei, caralho, eu quero fazer isso aqui da minha vida.
Uhum.
É muito foda pra muita coisa.
É muito comum ouvir exatamente esse discurso aí mesmo.
É muito, muito.
Tipo, eu quero fazer isso pro resto da minha vida.
Meu, enfim, é um bagulho que se for pra ficar também, ficou um episódio inteiro falando. Eu acho teatro muito massa. Não fiz formação, né? Eu não sou ator formado. Eu fiz um curso lá de 4 meses, enfim. Mas enfim, o teatro é muito legal. Eu acho que ainda...
Ó, semestre que vem eu acho que eu vou voltar lá pro Léo, hein? Quero ver como vai ser o próximo projeto.
Ah, que massa!
Projeto. Cada semestre tem um lab diferente. E aí, esse era de Nelson Rodrigues, né? Então, ele tem que ver qual vai ser o próximo projeto dele.
Bah,
e muitas pessoas que voltam a fazer, sabe? Então, tu vê, assim, como aquilo é intenso, é gostoso de fazer.
Me manda, depois você vê. Porque eu acho que pode ser até meio que parecido com o que eu fazia lá. Porque era um laboratório mesmo, de 4, 5 meses. Uhum. E depois, no final, você tinha... Sexta, sábado, domingo de apresentação. Eu acho que é meio parecido. É meio parecido, tá, então é meio parecido.
É, eu comecei a fazer porque eu tava me sentindo muito antissocial por causa da criação de conteúdo. Eu tava, assim, num momento que eu não conseguia mais, parece que, interagir, assim, muito com outras pessoas, sabe? Eu me afastei também de muita gente e acabei me sentindo um pouco antissocial.
Sim.
E aí eu resolvi fazer isso pra sair um pouco ali de casa, do meu círculo, da minha bolha, conhecer pessoas diferentes, mas que ao mesmo tempo não são cheias de julgamento. Sim. E eu encontrei isso no teatro.
Que massa, que massa mesmo. É, um abraço pro Léo, enfim, quem que perguntou?
E pro João,
que mandou a pergunta. Muito obrigado mais uma vez, obrigado então. É Bibi _ HAAG, Hag, nessa aqui na Central. É, muito obrigado de verdade, volto sempre. Se você ficou aí até agora, e se eu falar assim, não ficou, você não ficou, não tá ouvindo, caralho, mas muito obrigado pela sua audiência. Eu queria de novo agradecer aqui a KTO, né, que tá aqui desde o começo, desde quando tudo era mato, na Startar, com o Gil e com o Homem Sem Tabu. Muito obrigado a Startar, ao Gil e a KTO, muito obrigado mesmo. O QR Code vai aparecer aqui mais uma vez, você aponta a câmera do teu celular para esse QR Code e ganha 20% no seu primeiro depósito na KTO com o cupom HSEMTABU. Muito obrigado. Volto para aquela lá, Thiaguinho. Muito obrigado mais uma vez ao Patrick. Tá aqui de novo? Então deixa aqui. Não tem como. Deixa. Vamos no meio. O Thiaguinho falou que é no meio, vai no meio. Não sou eu que mando, é ele que aperta o botão. Muito obrigado a toda a rede de motéis, Paradiso Motel, a toda a rede, Florence Motel Spa, o Medieval Motel Spa. O Medieval aqui em Porto Alegre, muito legal mesmo, obrigado Patrick. Esse é o nosso último episódio do ano, a gente volta dia 10 de janeiro, já tem agenda, mas como um bom host que eu sou, eu não sei qual é a agenda, mas ela existe. Voltamos dia 10, aliás, e eu quero pedir uma outra coisa, que é se inscreva nesse canal, se inscreva aqui, a gente, pô, cria conteúdo há tanto tempo, é de graça pra vocês, de graça, não ganhamos real, então se inscreve no canal, entendeu? Quer dizer, eu falei que eu tô ficando rico, meu canal tá com 42, podia ser, é dólar que tem lá? É dólar! Porra, tô rico, 42 dólares, cara! Então se inscreve no canal, me sigam no H Sem Tabu também, que isso ajuda a gente, então vai seguir a Bibi. Segue o H Sem Tabu. E a gente se vê dia 10 de janeiro. Feliz Natal. Eu devia ter vindo de toquinha, né? Não tem aí, não? Tem, não? Caralho, tamo... Podia... Tem uma árvore de Natal. Traz ela aqui só pra dar tchau. Tá. Cadê? Ah! Cacete. Eu achei que ele ia trazer uma árvore de 2,5 metros. Bota aqui no meio da mesa, ó. Pra não falar que a gente não tinha nada. Não tinha nada. Natal, ó. Feliz Natal pra você. Tá na central, né, Thiaguinho? Ó, não sei porque eu beijei a árvore, não tem nada a ver fazer isso. Feliz Natal pra você! Cuidado com o peru, hein? Você enche o cu de peru, vai chegar, vai dar merda. Toma aquela tua cidra no Réveillon, um feliz ano novo. E é isso, quer dar Feliz Natal pra ele, Thiaguinho?
Quero.
Então senta ali, do lado da nossa convidada, e dá Feliz Natal pra todo mundo.
Mas eu vou ter que encerrar, tem que sair correndo.
Não, corre, você é bom nisso.
E aí, pessoal, Feliz Natal e
quer ter um Feliz Natal, entra na Wish e vê as gurias lá.
Quer ter um Feliz Natal? Você prefere um bolo de pote? Ou 15 dias de conteúdo? Entra na Wish. E dia 26 e 28, tamo lá na Wish, no concurso de Natal. Muito obrigado de novo, Bibi.
Muito obrigado.
Beijo pra vocês, tchau. Não aguento mais vocês. Mentira, eu amo vocês. Tchau.
Tchau.